Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito a vereadora Zuma Sinello que faça a leitura da Bíblia, Provérbios 22, versículo 22 a 29. 30 provérbios dos sábios.
Muito bom dia, senhores e senhoras. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiveram quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a sua causa, a causa deles, e ameaçará a vinda de quem os ameaçara. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas, você poderá pagar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Não mude de lugar os marcos de divisa de terra que os seus antepassados colocarem. Você conhece alguém que faz o bem o seu trabalho, saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Amém.
Solicito a vereadora Zuma Sinello, secretária desta mesa, que faça a leitura da participação desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento 183 da vereadora Zuma Sinello, participa da reunião o delegado da Receita Federal, Dr. Wilsimar Júnior, para falar sobre imposto de renda. Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Zuma Sinello, proponente da participação desta reunião.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom dia aos nobres vereadores, público que nos acompanham. Nesta manhã bastante fria. Também nós consternamos muito por todos os desabrigados das cheias em nosso município. Que Deus venha fortalecer e dar forças a todos. Quero cumprimentar nesse momento o senhor Sérgio Itamar Nunes de Araújo, representante, analista tributário, a senhora Maria da Graça de Jesus Braseiros, representante local da Receita Federal, também a senhora Bruna, colaboradora. Eu escrevi algumas palavras aqui. Através da minha proposição, solicitei a tribuna para os senhores auditores da Receita Federal para elucidar um pouco sobre o imposto de renda, as principais orientações ao contribuinte e cidadãos essenciais na hora da elaboração da declaração. Destacamos a importância dessas orientações, tendo em vista principalmente o prazo de entrega, assim como é importante salientar que, de posse dessas informações, o contribuinte não deixe para a última hora para fazer a declaração e que realize o quanto antes. Além disso, quero destacar o exímio trabalho, não somente do Dr. Wilsimar, mas também de toda a sua equipe, que presta um atendimento de excelência a toda a comunidade uruguaianense. Nossos agradecimentos. Finalizo agradecendo a presença de todos estarem aqui conosco. Também gostaríamos que os auditores nos tirassem, né, a dúvida, vamos no caso, se teremos prorrogação, né, para entrega da declaração do imposto de renda. Passo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora Zuma Sinello. O povo, o Poder Legislativo de Uruguaiana agradece a participação e convida a fazer uso da palavra a senhora Maria da Graça e o senhor Sérgio Itamar. Bem-vindo ao Poder Legislativo.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui ao presidente Juca, hoje em exercício. E cumprimento, em nome dele, cumprimento a todos os demais. Faço meu agradecimento muito especial à vereadora Zuma, que nos deu essa oportunidade. Tá? Estamos aqui para falar, eu sei que a gente tem um tempo restrito, então nós queremos otimizar esse momento. principalmente em razão de tudo que está acontecendo, né, em nosso estado. Então, hoje nós queremos falar muito sobre a destinação do imposto de renda, que é algo super importante, algo possível, que nem todos têm conhecimento. E essa destinação é de suma importância para projetos sociais da nossa cidade. E aí eu faço uma observação. A gente tem trabalhado muito tentando convencer várias pessoas, várias entidades a participarem desse projeto. E aí eu faço questionamento em nós, enquanto servidores, cada vereador, o prefeito, cada pessoa que trabalha representando os entes públicos, se tem esse conhecimento e se também está fazendo, porque nós temos que dar esse exemplo. Então, a gente vai dar um foco muito especial, trazer também algumas informações importantes. Em relação à declaração, nós precisaríamos de uma palestra mais técnica, com mais tempo. Mas eu tenho a certeza que vocês entenderão a proposta e virão quanto é importante e o quanto nós podemos fazer. E vocês aqui, que são representantes do povo, poderão ter um conhecimento melhor de planejamento também de ações voltadas para a nossa comunidade, que serão certamente muito beneficiadas. A gente vai começar demonstrando um vídeo, é um vídeo curto, é 2 minutos, né?
Dois, 3 minutos.
Né? Que é muito explicativo e depois daremos seguimento com a Maria da Graça.
Chegou a hora de declarar o imposto de renda da pessoa física. E se tu está preenchendo a tua declaração no modelo completo, antes de mandar ela para a Receita Federal, tem uma coisa muito importante que tu precisa fazer. Tu preencheu a renda, os dependentes, despesas, tudo. Agora tu vai entrar na aba doações diretamente na declaração. Aqui dentro, tu vai escolher novo, vai encontrar o fundo da criança e do adolescente da tua cidade e ou da tua região, se não tiver na tua cidade, e vai copiar o valor disponível para a destinação, que está escrito ali no canto da tela. Está pronto para ti ali, já calculado. Depois, é só repetir esse processo na aba dos fundos da pessoa idosa. Com isso, tu faz a destinação de parte do teu imposto de renda. Isso é um processo que não te custa nada. Tu tá só dizendo que tu quer pegar um pedaço do teu imposto e tu tá colocando nesses fundos que tu acabou de escolher. Aí, no final da declaração, tu vai ter que pagar 2 DARFs para efetivar as doações para esses fundos. Mas não te preocupa, porque tu não vai perder esse dinheiro. Tu paga esses DARFs, é como se tu fizesse uma viagem no tempo. Então tu volta para o ano passado, digamos assim, figurativamente, volta, faz uma doação que tu não fez no ano passado para esses fundos, e agora tu vai contabilizar ela na tua declaração. O programa contabiliza para ti. E no final, todo o dinheiro destinado vai ser recompensado. Ele volta para o teu bolso. Porque se depois da declaração feita, tu tiver imposto a pagar, o valor da destinação que tu fez vai ser descontado da tua dívida. E se tu tiver valores a receber de restituição, o valor das destinações vai ser somado àquilo que volta para ti. E ele volta corrigido pela taxa Selic, que é um bom rendimento, é interessante fazer destinação para quem tem restituição para receber, porque o dinheiro aumenta de tamanho. Não muito, mas aumenta um pouco. Mas isso não importa, tá? O importante é que tu faz destinação, não custa nada para ti. E é muito importante para muita gente aí na região que tu escolheu. Porque esses fundos dos quais eu tô falando, eles repassam dinheiro para as instituições. É um processo transparente, tem fiscalização e tudo mais. Então esse dinheiro vai ser bem aplicado. Ele vai chegar onde ele tem que chegar. E com isso, sem custo nenhum, tu tá ajudando a dar educação, atendimento, esperança para muita, muita gente aí na comunidade que tu escolheu. Então, não esquece, antes de mandar a declaração, preenche essa aba, faz isso aí que eu falei, e conversa sobre esse assunto com os teus amigos, com os teus conhecidos, para todo mundo fazer e a gente conseguir fazer a diferença pelo Brasil inteiro. Tá bom? Obrigado, valeu.
Então, vamos falar sobre isso. Eu vou passar para a Maria da Graça. E eu quero também fazer um agradecimento muito especial à Câmara de Vereadores, que nós temos 2 fundos, da criança e do adolescente e dos idosos. Por incrível que pareça, o Uruguaiana não tinha fundo dos idosos. E era até... A gente, então, doava para Itaqui e para São Borja, que tinha um fundo muito grande. Então, esse trabalho aí partiu aqui da Câmara. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos os que estiveram envolvidos. E hoje nós temos o Fundo Idoso, é o primeiro ano. Então, é uma hora muito importante da gente fazer essa destinação, dinheiros que depois vão ser usados nos asilos, em projetos. Passo a palavra à minha colega Maria da Graça, representante local da cidadania.
Bom dia a todos.
É uma honra nós estarmos aqui, muito obrigada. Nosso delegado não pôde comparecer, então viemos nós, eu como representante da cidadania fiscal e o Sérgio representando o gabinete. Bom, como vocês viram, né, o imposto de renda, ele nos dá essa oportunidade, é um dos das únicas oportunidades que a gente tem de decidir para onde vai o nosso imposto de renda, né? Para onde vamos destinar. Então, na declaração é muito simples, como vocês viram no vídeo ali, de a gente destinar 3% para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança e do adolescente. Mas no total é 6%, 3% para cada fundo, e é sobre o imposto devido. Tá? Então, primeiro se informa todas as deduções, como ele mostrou ali, as deduções com instrução, despesa médica, tudo. Aí, quando chegar no imposto devido, é sobre esse imposto que vai ser dedutível o valor da destinação. Quem tem imposto a pagar, então, vai diminuir o imposto a pagar, e quem tem a restituir vai somar esse valor na sua restituição e ainda vai receber com a Selic. Bom, aqui em Uruguaiana, nós fizemos uma campanha o ano passado, junto com o Unimed também, contadores, vários outros órgãos, e nós tivemos um aumento dessa destinação de um ano para o outro. O ano passado, nós tivemos uma destinação de R$ 366 mil. Só que o potencial para a Uruguaiana, deixa eu passar para vocês aqui, o potencial de Uruguaiana é R$ 5.280.890. Então, desses 5 milhões, a gente só conseguiu destinado 366 mil, porque muitas pessoas desconhecem essa possibilidade da destinação. E não é só para quem tem imposto a pagar, para quem tem a restituir também. Tá? E quem já fez a declaração este ano e não fez a destinação, pode ainda retificar e fazer a destinação. Agora eu vou pedir para a Larissa, por gentileza, Larissa, entra ali no meu imposto de renda. Qualquer pessoa pode acessar o meu imposto de renda, é uma página da Receita. Tá? E aí, descendo ali, pode ser no celular, pode ser no computador, descendo ali, ó, vai ter as estatísticas das declarações deste ano, tá? E nós temos ali as destinações sociais, onde vão aparecer, é uma questão de transparência, o quanto já foi entregue das declarações deste ano e o quanto já foi destinado para os fundos. Por gentileza, Larissa, mais para cima um pouquinho ali, destinações sociais, pode clicar aí. Aí você seleciona o Rio Grande do Sul e Uruguaiana, por gentileza. Então, nós temos um potencial aqui em Uruguaiana de 7.917 contribuintes que entregam a declaração no modelo completo, que só pode destinar quem apresenta no modelo completo. E das 7.917 contribuintes, nós temos ali, ó, que 3.773 já entregaram a declaração. Mas desses 3.773, somente 89 destinaram. Elas teriam um potencial de destinação ali, ó, de 2.162.000, mas até o momento foi destinado 158 mil. Ah, então, nós temos um potencial muito grande. Então, provavelmente, essas pessoas aí que fizeram, talvez sejam pessoas que têm mais valores a restituir. Elas podem retificar ainda a declaração e destinar. Desses 158 mil reais são de pessoas contribuintes de Uruguaiana, tá? Mas considerando, não, 158, eu me equivoquei ali, ó. 147.733 são dos 89 contribuintes de Uruguaiana que destinaram para a Uruguaiana. Mas considerando o nosso fundo, né, da criança e do adolescente, considerando o município de Uruguaiana, já temos uma doação de 158 mil, porque pessoas de outros municípios também doam para cá. Tá? Sendo que 59 mil reais ali já foram pagos, já está garantido, já tem o DARF pago. Então, nós temos um potencial muito grande ainda, até chegou aos 5 milhões, né, para a gente conseguir um valor maior que o ano passado. O ano passado a gente conseguiu 366 mil. Né? E nós temos os valores também de exercícios anteriores. Por exemplo, em 2021, teve destinado para o Fundo da Criança e do Adolescente Uruguaiana 262.967, 2021. 2022, 208 mil, já diminuiu bastante, né? E em 2023, quando a gente retomou a campanha, já subiu para 366 mil. Então, vamos ver se esse ano a gente consegue um valor maior que os 366 mil. Inclusive, Larissa, se você voltar ali, ó, tem aquela flechinha voltar, tem a opção voltar ali em cima. Ali tem os exercícios, está vendo ali? Ó, declarações de 2021, 22 e 23. Então, se a gente olhar por ali, a gente vai ver todos esses valores que eu comentei com vocês que foram destinados nesses anos. Tá? Então, Rio Grande do Sul, Uruguaiana, 2021, se não me engano, foi 262 mil. Então, tem ano a ano, tá? Desde dois, ó, ela pegou 2022. 2022 deu 208.438,76. Então, nós temos um potencial muito grande e isso vai ajudar as instituições de Uruguaiana que trabalham com as crianças e adolescentes e que trabalham com os idosos. Então, vai para o fundo do idoso e para o fundo da criança e do adolescente. E em agosto de cada ano, esses valores eles são repassados para os fundos. Então, a declaração é até 31 de maio agora. Até precisamos salientar sobre o prazo de entrega da declaração, que para nós não terá alteração a princípio, tá? Teve uma portaria da Receita Federal, vamos falar um pouquinho agora sobre a... sobre o prazo de entrega, né? O prazo de entrega é até 31 de maio, agora então. O que, que acontece? Com a calamidade pública que está no nosso estado, saiu uma portaria da Receita, o dia 10 de maio, dizendo que nos municípios aos quais foi declarado estado de calamidade pública pelo decreto 57.600 e teve várias alterações expedidos pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, onde consta a lista dos municípios que estavam em calamidade, estariam em calamidade pública, estava incluído Uruguaiana. Mas ontem saiu um decreto novo do estado, até a Larissa separou ali para nós, tá? O decreto, faz favor, Larissa, decreto estadual, o 57.614, esse. Nesse decreto estadual, Uruguaiana não está na situação de calamidade pública, são só 46 municípios. Então, Uruguaiana está na situação de emergência, e na situação de emergência não muda o prazo de entrega da declaração. Fica 31 de maio. Então, quem for fazer em agosto ou depois, aí vai incidir multa, juro, e não vai poder fazer a destinação para o imposto de renda. A destinação é até 31 de maio. Então, como está tendo essas alterações assim muito recentes, né? Foi ontem esse decreto, até a gente ficou assim, pá, vamos ou não vamos? Aí a gente decidiu, vamos na Câmara para avisar que vai ser até 31 de maio. A Uruguaiana está ali como situação de emergência. Então, a princípio, as informações que nós teríamos para passar para vocês aqui são essas, né? A declaração até 31 de maio. Dá tempo ainda de fazer a destinação. Nós temos quase a metade dos contribuintes ainda que não fizeram, entregaram ainda, né? Dá tempo de fazer a destinação até 31 de maio. E diante de toda essa situação que está acontecendo no estado, com certeza as instituições de Uruguaiana vão precisar desses recursos, né? Serão muito bem-vindos, tanto para as crianças e adolescentes como para os idosos. Serginho, alguma complementação.
É isso daí, pessoal. Então, vocês viram aí a importância, né, da gente fazer essa destinação. Quem aqui já fez a declaração pode retificar. É super simples. Várias pessoas fizeram isso depois que assistiram a palestra. É simplesmente entrar, pedir retificador e só vai no lugar da destinação. A gente vai deixar um folderzinho aqui bem explicativo. Escolher Uruguaiana, aí tu não precisa doar todo o valor que é possível, mas não tem por que também a gente não destinar. Tem esse detalhe, até o final do mês tem que fazer o recolhimento do DARF desse valor. O que que acontece? Se tu tem imposto a pagar, vai diminuir. Se tu tem imposto a restituir, tu vai aumentar teu imposto a restituir e atualizado pela taxa Selic. Então não tem como perder esse dinheiro. É simplesmente não colocar na caixa, vamos dizer, nacional, e deixar no local. Temos um bom valor disponível já na cidade, e aí há um trabalho também que a gente tem que fazer futuramente, junto às instituições, para elas se regularizarem, para elas usufruírem esse valor. Porque o que eu vejo, as entidades, elas não, às vezes, não têm o conhecimento, como fazer os projetos, né, o que que ela precisa. Eu acho que é aí que a gente pode chegar junto, né? Nós, órgãos públicos, os vereadores, para que essas instituições usufruam projetos relacionados à criança e adolescente, projetos relacionados aos idosos, né? E nós estamos falando aí de vulneráveis, né, que precisam da nossa ajuda. Eu acho que a missão aqui da Câmara tem muito, muito voltado, né, a comunidade em geral, mas é um público que merece uma atenção, não é mesmo, vereador? Eu acho que isso é importante, vereadora Zuma, a gente sabe. Então, nós darmos o exemplo. Como é que a gente vai convencer o fulano, o ciclano, se a gente não faz? Eu acho que é a nossa obrigação. Então, conclamo a vocês, quem ainda não fez, que faça. Né? E quem já fez, faça retificador, é bem tranquilo. Tá? Bem tranquilo. E depois vamos trabalhar juntos nesses projetos. E vejam só, a gente está destinando pouquíssimo, perto do que a gente poderia destinar. Mas a gente já tem R$150 mil disponível. Também não é, não dá para se dizer que é. Quantas coisas a gente pode fazer, quantos projetos, quantas entidades que precisam de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Em São Borja, eles usam maravilhosamente bem isso. Eles constroem, pode construir, o asilo precisa construir um prédio, tem lá do fundo, porque esses fundos vão acumulando, se tu não usa, vai acumulando, né? Então, a gente tem bastante verba aqui, Uruguaiana, disponível no, já para trabalhar. E a gente está faltando isso, os projetos, é ver quem precisa, quais instituições que estão todas habilitadas, tem regras, né? A PAI usa, várias suas. Então, ali, olha o benefício que vem para um número muito grande de pessoas. Tá bem? Então, é uma das mensagens que a gente quer deixar para vocês. E também, assim, ó, sejam disseminadores aos amigos, sejam disseminadores aos conhecidos, né? E vamos tentar aumentar esse fundo ainda mais. Já temos 150 mil, e olha que poderia ter sido muito mais, né? O ano passado, 350 mil, um bom valor, né? Apesar de ser pouco, perto do nosso potencial, que é 5 milhões, mais 5 milhões. Tá bem? E nos colocamos aqui à disposição, viu?
Bom dia, colegas vereadores, bom dia, vereadora Zuma Ancinello, bom dia ao nosso plenário e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Senhora Maria da Guerra, o Sérgio Tamar, bem-vindo a esta casa, a gente agradece, uma manhã importante, como a gente tem quebrado paradigmas, né? A gente falava em Receita Federal muito, há um período atrás, a gente tinha medo da Receita Federal. Hoje a Receita Federal vem a esta casa trazendo uma informação social de relevância para a nossa comunidade, e o Poder Legislativo de Uruguaiana se sente feliz, pois está cumprindo o seu papel. Em 2021, nós não tínhamos o Fundo Municipal do Idoso, e uma indicação do vereador, dessa casa, vereador Paulo Crenubing, junto ao vereador Carlos Delgado, participamos junto ao Executivo Municipal, que mandou para essa casa, em 2022, aprovada a vereadora Egide, como mesmo o Serginho falou, o vereador Marcelo, no início da sua fala, Uruguaiana não tinha condições de fazer destinação para o Fundo do Idoso, e hoje Uruguaiana tem condições, pois foi aprovado por esta casa, já é lei, então nós temos o Fundo Municipal do Idoso, que pode receber esse recurso. Vai da parte nossa multiplicar, o qual essa casa representa a nossa comunidade, os 11 vereadores eleitos democraticamente, de buscar junto à nossa comunidade, através das suas redes sociais, que ajude a multiplicar essa informação e que nós vamos ter assim esse recurso. Nós deveríamos ter muito mais, pois estamos falando em torno de 5 milhões, seria o potencial da nossa cidade, estamos falando de R$150 mil. Então, acredito que se nós pudermos trabalhar, ainda temos prazo. E muito importante a informação que vocês trazem aqui, que a nossa declaração de imposto de renda para a nossa cidade, qual informações distorcidas, falava que teria uma prorrogação até agosto, e não está confirmado. Esse documento saiu ontem, muito importante a participação de vocês, e nós vamos pedir ao nosso setor da Casa da Câmara dos Vereadores que multiplique a nossa rede social essa informação trazida por nossos membros da Receita Federal, que não houve prorrogação, por Uruguaiana se encontra em situação de emergência, então está confirmada até 31 de maio a declaração do nosso imposto de renda. Então, importante, a gente agradece a participação de vocês, e a gente interrompemos a sessão para fazer um registro e que seja usado em nossas redes sociais essa belíssima participação da Receita Federal na nossa cidade. A gente agradece a participação de vocês e leva o nosso reconhecimento ao nosso delegado da Receita Federal de Uruguaiana, doutor Estimar.
Só para complementar, vereadora.
Com a palavra, vereadora Zuma Cinello.
Mais uma vez, agradecendo, né, os auditores, o Serginho e a Maria da Graça, ao doutor Ulcimar, né, a Sabrina, que está aqui, a colaboradora também, dizer a importância, né, de destinarmos, né, a importância, como o vereador acabou de falar, desses 5 milhões, onde nós temos só 180 mil declarados, e que destinem, né, para o fundo do idoso, fundo da criança. É extremamente importante, a gente ver exemplos de outros municípios, né, fazendo essa declaração, não vai custar nada. É o medo que o contribuinte tem, né, de, oh, será que eu vou fazer essa declaração, essa destinação vai me custar, vai ficar mais caro para mim? Na verdade, não é. É tudo desinformação. Então, é importante essas informações. E confesso aos senhores que eu estava com a informação que nós ficaríamos para até agosto. E agora vocês estão desmistificando essa informação, dizendo que a nossa declaração será agora até 31 de maio. Importante informações. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho, que vocês, trabalho sério, exímio, que a Receita Federal vem desenvolvendo em nosso município. Obrigada, senhor presidente.
Bom dia. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, colegas vereadores, colega vereadora, plenário, quem nos acompanha. Especial, querido amigo Sérgio Itamara, Maria da Graça, uma grata satisfação sempre encontrá-los. E vocês que exercem essa fiscalização cidadã, a apresentação da cidadania fiscal à nossa comunidade. E só para colaborar com o vereador Juca e a vereadora Zuma, não é informação distorcida nem desmistificar. Ah, foi uma portaria da Receita Federal que prorrogou o prazo até o final de agosto. Ah, não tem nada de informação distorcida nem de desmistificação. Ah, e ontem a portaria nova da Receita Federal voltou atrás na portaria inicial. Então não teve informação distorcida nenhuma. Foi só a Receita que decidiu retornar ao prazo originário. Ah, em relação ao recurso vinculado ao Conselho do Idoso e ao Conselho da Criança e Adolescente, louvável o trabalho que vocês vêm realizando já há alguns anos, né, de agora. Eu olhava aqui nos meus arquivos, nós já é o terceiro encontro que vocês participam na Câmara, pedindo que os declarantes destinem recursos para os nossos fundos. E agora, pela primeira vez com o Fundo do Idoso regular, nós tínhamos no passado, ele foi desativado e agora retoma a regularidade. Dito isso, chega até a organização, quantas entidades estão aptas a receber esses recursos? E quantas, se chega, quantas entidades nós temos em Uruguaiana aptas a receber essa manifestação? Muito obrigado.
Em relação ao Fundo da Criança e do Adolescente, a última informação que a gente teve é que são 7 entidades no Fundo da Criança e do Adolescente. No Fundo do Idoso, eu fui procurada pela, acho que é a Tânia Angélica, que é a presidente do Conselho da Pessoa Idosa, e a última vez que eu falei com ela, ela estava organizando o cadastro, vendo toda a documentação, fazendo um checklist da documentação que o pessoal ia precisar, que as entidades da pessoa idosa iriam precisar apresentar para o Fundo do Idoso. Mas parece que tinha uma entidade já apta pelo Fundo do Idoso. Por enquanto, né? Talvez já tenha mais alguma, mas eu não tenho essa informação atualizada, vereador. E quanto ali ao decreto, pois é, a portaria da Receita foi dia 10 de maio, mas a portaria da Receita que fala, ela se reporta ao decreto estadual, né? Então, o decreto estadual diz quais são os municípios que estão em calamidade pública. A nossa portaria, inclusive, não saiu outra ainda. Né, alterando essa primeira, onde aparece essa de 10 de maio, aparece Uruguaiana, Itaqui, todo mundo. Mas, como esse decreto, eu até vou deixar com vocês, esse decreto aqui do Estado é de ontem, né, ele foi publicado ontem, ele deixou só 46 municípios em estado de calamidade e todos os outros em estado de emergência. E quem, os municípios em estado de emergência não estão, não têm essa prerrogativa de alteração da data de vencimento da, dos impostos e entrega de declarações e pagamento de tributos.
Perdão, só para me corrigir, na verdade a Receita não alterou, quem alterou foi o Estado que alterou os municípios que estão em situação de calamidade. Uruguaiana estava e se enquadrava no decreto da Receita, na portaria da Receita. Como não está mais, não se enquadra na portaria da Receita.
Isso, perfeitamente.
Uhum. Importante esses esclarecimentos e ajuda a nós passarmos as informações à sociedade. A gente interrompe a sessão para fazer um registro com a participação importantíssima da Receita Federal, representada aqui pela Maria da Graça e o Sérgio na manhã desta terça-feira. Obrigado. Retomamos a sessão. Lembramos que a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. A ata da reunião anterior está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Eu solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Tribuna Livre. Protocolo 764/2024/LEGE, vereador Zácaro. Apresentação do programa da Secretaria Municipal de Saúde no combate à leptospirose no município. Serviços ao Executivo. Número 294, protocolo 763/2024/LEGE, vereador Egídio Carvalho. Colocação de banheiros químicos nos locais onde estão instaladas as pessoas desabrigadas pela enchente do Rio Uruguai em nosso município. Números 295 ao 298, protocolo 766/768/773/2024/LEGE, vereador Marcelo Lemos. Reposição de lâmpada conforme locais indicados. Providências no esgoto a céu aberto na rua Tiradentes, entre Andradas e Benjamin Constante. Patrulhamento nos locais indicados. Número 301, protocolo 786/2024/LEGE, vereador Cristiano Bonapaz. Substituição de lâmpadas no beco da Coca-Cola, BR-472, Itapitocai. Medidas ao Executivo. Número 300, protocolo 775/2024/LEGE, vereador Clemente. Medidas para amenizar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes das escolas municipais durante o período de cheias do Rio Uruguai. Medidas adversas. Número 299, protocolo 774/2024/LEGE, vereador Clemente. As concessionárias de energia elétrica RGE Sul e de água e esgoto BRK Ambiental que não sejam cobrados a taxa fixa e o consumo no período em que as residências estão atingidas pela enchente no município. Feita a leitura dos requerimentos,
peço palavra, senhor presidente. A palavra é ao vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha tanto no plenário como pelas redes sociais. Senhoras e senhores vereadores, nós estamos fazendo um pedido e quero aqui acrescentar nesse pedido e pedir ao expediente que faça, nesse sentido, os acréscimos, que a nossa solicitação em relação à suspensão de cobrança de água e esgoto, de energia elétrica, às concessionárias desse serviço aqui no município, durante agora as cheias do Rio Uruguai, é também que sejam estendidas ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, a GERGS e também a Comissão de Fiscalização do Município, que faz a fiscalização de serviço, e a Defensoria Pública do Estado. Nossa solicitação ela está alinhada àquelas necessidades dessas pessoas que tem sérios problemas, e nós vimos em outros momentos das cheias de que as empresas passaram a emitir faturas, mesmo com as casas que passaram um longo período submersas durante as cheias do Rio Uruguai. E neste momento nós estamos aqui tomando uma atitude, né, e depois vimos que a própria concessionária de algum serviço básico no estado já também fez esta medida, e nós lá, no início desse problema, já pedimos essa avaliação. Então estamos pedindo que altere, acrescente também a AGERGS, Ministério Público, Comissão de Fiscalização nossa do município e a Defensoria Pública do Estado nesse pedido. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, José Clemente. Eu consulto os senhores colegas vereadores se há requerimento verbal.
Requerimento verbal, presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Delgado, com requerimento verbal.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nesta manhã. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar mais uma vez também a nossos amigos da Receita Federal, agradecer pela tribuna livre. Senhor presidente, meu requerimento verbal é para que a administração do município possa prorrogar os prazos do processo seletivo 161 da contratação de professores, onde estava previsto que essa semana fosse entregue alguns documentos através das convocações de professores, porém os professores me procuraram e estão com algumas dificuldades de ter acesso a esses documentos, uma vez que o site do tribunal está fora, alguns sites do estado estão fora, e que eles têm medo de perderem essa convocação nos processos seletivos por não ter como acessar esses documentos. E aí, já solicitar que a administração possa analisar se outros processos seletivos também existem essa questão de prazos e entrega de documentos, para que, se vislumbrando essa situação, possa propor também essa prorrogação para que as partes interessadas não venham a ser prejudicadas nesse certame.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária Márcia Fumagalli que faça a leitura das indicações.
Indicação ao Executivo. Número 71, protocolo 769/2024/LEGE, vereador Clemente. Projeto de lei que visa instituir a Semana Municipal de Segurança no Trânsito no município de Uruguaiana. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Tá, as indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 175, protocolo 770/2024/LEGE, vereador Clemente. A Sociedade Recreativa, Cultural e Carnavalesca Imperadores do Sol, pela passagem do aniversário de 16 anos, que será comemorado no dia 15 de maio. Número 177, protocolo 784/2024/LEGE, vereador Carlos Delgado. A Azul Cargo Express, representada pela senhora Samara Sambucetti, pelo apoio logístico no atendimento à saúde municipal. Moção de votos de pesar. Número 176, protocolo 772/2024/LEGE, vereador Marcelo Lemos. A família do senhor Dagoberto Lucas Sezimbra. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Presidente, só para contextualizar ali, para quem possa estar escutando a nossa reunião e não quer saber o motivo da nossa moção, semana passada nós fomos na Santa Casa, na reunião com a gestora Thaís, e diante de alguns questionamentos e problemas relatados por ela, estava o caso de dois bebês prematuros, um de 600 gramas, no qual a alimentação especial tinha que vir de Porto Alegre, e estavam com dificuldade na questão da logística, e a empresa Azul organizou e gratuitamente conseguiu fazer a logística e entregar para o hospital, chegar em tempo para dar condições e alimento para essas crianças que recém-nascidas e prematuras.
Peço uma parte. Aí reforça a nossa tribuna livre que aconteceu aqui sobre o Banco de Leite da Santa Casa, que está em vias de conseguir a liberação para que ele exista. Tal importância é, inclusive tivemos a presença aqui da Luísa Vitória, uma menina que nasceu de 600 gramas, um feto, no quinto mês de gestação, e que precisava tanto e que sobreviveu pela mão do Senhor e também pela existência do banco de leite na época que alimentou esse bebê. Então a gente vê a importância, senhor presidente, de existir na nossa comunidade aqui um banco de leite onde as mães possam doar o seu leite materno para que outros bebês possam sobreviver, possam ter vida. Então, olha a importância desse banco de leite que está precisando também do nosso apoio para que essa autorização de funcionamento aconteça. Né? Então, aqui na moção do vereador Carlos Delgado, a gente percebe a importância que é o banco de leite materno na nossa Santa Casa de Caridade. Muito obrigada.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas.
Senhor presidente, gostaria de solicitar a inclusão do projeto de lei número 51, que trata de contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias e excepcional do município, cozinheira e auxiliar de cozinha, vinculados à CDES.
Coloque em votação o pedido de inclusão por parte do líder de governo na pauta. Para a votação do projeto de lei 51, iniciativa do Poder Executivo. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A inclusão na pauta está aprovada. Interrompo a sessão por 5 minutos para análise do projeto e dos pareceres. Retomamos a sessão. Em discussão e votação única, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 51.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 51 de 2024, Protocolo 752/2024. Procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, de cozinheiro e de auxiliar de cozinha, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, CEDES. Relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca. Relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 51 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 752/2024, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, de cozinheiro e de auxiliar de cozinha, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, CEDES. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Poder Executivo, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme abordado na proposição, o município necessita recorrer a contratações por tempo determinado para necessidades de atendimento das demandas da área de assistência social relativas aos serviços prestados pela Política de Segurança Alimentar no que tange aos atendimentos do restaurante popular, que atende com a oferta de almoço em média de 200 usuários por dia, oriundos de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em nosso município, em sua grande maioria idosos e pessoas em situação de rua, totalizando aproximadamente 4 mil atendimentos ao mês. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o nosso parecer técnico é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das comissões, em 14 de maio de 2024. Vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 51 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 378/2024, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, de cozinheiro e de auxiliar de cozinha, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, CEDES. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que as contratações impõem-se pelas reconhecidas necessidades de atendimentos das demandas da área da assistência social, relativas aos serviços prestados pela Política de Segurança Alimentar, no que tange aos atendimentos do restaurante popular, que atende com a oferta de almoço uma média de 200 usuários por dia, oriundos de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social no município, em sua grande maioria idosos e pessoas em situação de rua, totalizando aproximadamente 4 mil atendimentos ao mês. O Poder Executivo reforça, por fim, que diante desta realidade, que a equipe do restaurante popular, bem como de todos os serviços de acolhimento da Secretaria de Desenvolvimento Social, encontram-se defasados de pessoal, comprometendo a efetiva prestação dos atendimentos com a devida qualidade. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 14 de maio de 2024. Vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Relator, vereador José Clemente da Silva Correa, Podemos. Da análise. Devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei ordinária número 51 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, de cozinheiro e auxiliar de cozinha, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. Inicialmente, o relator da Comissão Especial destaca que o parecer que será exaurido a seguir levou em conta a relevância da proposição contida no projeto de lei ordinária número 51 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Denota-se que há interesse público às ações necessárias para regulamentação, contratação de cozinheiro e auxiliar de cozinha para atender a necessidades de excepcional interesse público do município, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ainda é pertinente ressaltar a importância dos cozinheiros e auxiliares de cozinha, pois atuarão para a continuidade do funcionamento do restaurante popular, que tem por objetivo a oferta de refeições nutricionalmente adequadas, com preços acessíveis à população de baixa renda ou em situação de rua e vulnerabilidade social, porque precisa elaborar cerca de 200 refeições diárias e, com o atual quadro de servidores bem defasado e, portanto, insuficiente, resulta em sobrecarga de serviços a seus colaboradores. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 51 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, de cozinheiro e auxiliar de cozinha, vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 14 de maio de 2024, vereador José Clemente da Silva Correa, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O projeto de lei 51 está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. O PL 51 está aprovado. Restamos à presença também no nosso plenário da Câmara dos Vereadores, e fizemos um agradecimento especial ao presidente da Associação Cultural Helder Júnior, o Waller Alves. O Waller tem realizado um trabalho de cunho social junto a uma carreta que está em nossa cidade uruguaiana e nos últimos dias tem deslocado o nosso pessoal dos abrigos às crianças, nossos abrigos que estão passando por essa dificuldade de ter saído de suas residências, estão proporcionando um pouco de alegria a essas crianças e seus familiares. Waller, Deus abençoe o projeto social importante para a nossa Uruguaiana e que seja estendido a todas as comunidades aí, dentro das possibilidades da empresa. A gente te agradece e bom dia. Secretária, que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativas parlamentares. Números 24 ao 27, protocolo 758 ao 760 e 771/2024/LED. Vereador João Sei Alves, ausência no dia 25/4. Vereador Paulo Kleinubim, encaminha ausência no dia 22/4. Vereador Egídio Carvalho, encaminha ausência no dia 22/4. Vereador Marcelo Lemos, ausência nos dias 22, 29 e 30/4.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa.
Em regime ordinário, projeto de lei número 54, protocolo 765/2024/LED, mesa diretora, declara de utilidade pública a Associação Centauros, Amigos da Brigada Militar. Em regime de urgência, projeto de lei número 55, protocolo número 785/2024/LED, Poder Executivo, autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$5.000. Feita a leitura.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 85, protocolo 757/2024/LED, Santa Casa de Uruguaiana, encaminha ofício número 139, solicitando repasse mensal para auxílio no custeio do hospital com medicamentos, materiais de insumos e busca de recursos parlamentares.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios número 86 ao 93, protocolo 776/783/2024/LED. Em atenção ao requerimento número 33 e 102 e indicação número 41 e 43 da vereadora Márcia Fumagalli. A indicação número 27 e 38 do vereador Egídio Carvalho. A indicação número 55 do vereador Cristiano Bonapace. Ao requerimento número 184 do vereador José Clemente.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios números 621 e 654/2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios número 286 ao 312/2024 e autógrafos número 40 ao 43.
Passamos ao período das comunicações para brilhantar a nossa sessão. O escrito vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, eu vou fazer uma manifestação, não gostaria que fosse aqui de forma nenhuma ser mal interpretado naquilo que vou dizer. Eu acredito que todos nós aqui temos visto, nesses últimos dias, todas e tantas quantas são divulgadas manifestações em redes sociais em relação à tragédia que nós estamos vivendo no estado do Rio Grande do Sul. Tragédia essa que tirou famílias de dentro de casas, essas pessoas não têm mais residência, essas pessoas não têm mais seus bens individuais e assim mesmo têm a fé, a força para que continuem vivendo. Mas também, e eu por dever de justiça, e por isso que eu quero aqui me manifestar, eu não posso ver e ficar calado em relação ao que eu vejo no desrespeito às Forças Armadas dentro de todo esse cenário. Eu não estou aqui falando da segurança pública, que não foi alvo neste momento de nenhuma manifestação desrespeitosa, mas sim as Forças Armadas. Eu vejo manifestações em redes sociais de uma forma tão grande o desrespeito. E parece que as pessoas não enxergam os registros que estão ali do trabalho realizado pelas Forças Armadas, pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, que estão envolvidos desde o primeiro momento. Vejo pessoas colocando, depreciando o trabalho das Forças Armadas, usando termos pejorativos em relação a tudo aquilo. Sabe, o senhor sabe por quê que as pessoas que compõem as Forças Armadas não respondem para o senhor? Pelo próprio sistema que é imposto, principalmente por aquilo que é preceito dentro das instituições militares, a hierarquia e a disciplina. Principalmente a disciplina. Agora, eu não posso ver as pessoas colocando como se as Forças Armadas não estivessem presentes neste momento, vereador Cristiano. Eu não posso compactuar com aquilo que estou vendo ali. Nós vimos inúmeros momentos em que, inclusive, locais onde tem os batalhões de engenharia tentando fazer construção de pontes para fazer com que haja condição, pelo menos, de travessia de pessoas naqueles locais. A Marinha fazendo intervenções junto com a Aeronáutica, que dentro de tudo aquilo que dispõe nesse momento está à disposição. O Exército Brasileiro, com tudo que tem de recurso, colocou à disposição, e eu estou falando de militares. Eu não estou aqui me colocando e fazendo um viés político para nada, mas eu não posso ver, vereador João Sei, Vossa Excelência, que é militar também, é reformado, eu não posso ver calado as pessoas falando e depreciando o trabalho das Forças Armadas. Aqui em Uruguaiana, com as cheias, vereador Egídio Carvalho, nós temos aqui, na frente da prefeitura, uma estrutura montada das Forças Armadas que estão ali atendendo aquilo que foi requerido a eles. E um trabalho permanente, permanente, auxiliando desde o primeiro momento até agora, desde o início da retirada, antes do Rio Uruguai começar a atingir o curso fora do leito aqui em Uruguaiana, e até agora as Forças Armadas empregadas aqui atendendo tudo aquilo que foi pedido. Todo o apoio dado. Agora, eu simplesmente desconhecer, né, e quero aqui sim referenciar a pessoa do líder maior, que é o general de brigada Janjar, aqui na 2ª Brigada Charrua, em Uruguaiana, com todas as unidades militares, seus oficiais, praças, que estão aqui dando suporte. Tenham o meu reconhecimento pelo trabalho de que os senhores façam. E não esmoreçam, porque aquelas pessoas de bem reconhecem o trabalho das Forças Armadas nesse momento e sempre que precisaram. Aqueles que desconhecem, lamento, mas é de grande valia o trabalho feito até esse momento. Um grande abraço, que Deus nos proteja e nos dê condição de sair deste momento triste que estamos vivendo no Rio Grande do Sul com essa tragédia.
Obrigado, vereador Clemente. Contribuindo também com a sua fala, uma... Vereador Clemente, nós também destacamos aqui que um destacamento do batalhão, do nosso 6º Batalhão de Choque de Uruguaiana, se deslocava a Porto Alegre no início dessas enxurradas que aconteceu no nosso estado. Num ônibus do Batalhão de Choque estava se deslocando e na cidade de Eldorado do Sul, ele acabou salvando uma família que vinha num veículo e foi atingida pelas enxurradas. As imagens já divulgadas, e num ato de bravura que está sendo, inclusive, encaminhado pelo governo do estado, reconhecimento ao ato desses militares aqui de Uruguaiana, que estavam retornando de Porto Alegre para a nossa cidade. E a gente tem os vídeos, na próxima, vereador Clemente, eu até gostaria de passar o vídeo, as imagens bem fortes, qual esse grupamento do nosso 6º Batalhão de Choque, eles salvaram uma família, que o carro estava sendo levado pelas enxurradas em Eldorado do Sul. Só dando destacamento, mas também a gente vem um agradecimento na fala hoje, junto ao Poder Legislativo, a toda a comunidade de Uruguaiana, aos empresários que estão se unindo, aos grupos anônimos que estão fazendo um baita trabalho. Uruguaiana mostrando a sua força, Uruguaiana mostrando a empatia, os vereadores que estão realizando e muitas vezes criticado. E eu não tenho problema quanto às críticas, o trabalho de vocês é maravilhoso, eu tenho que elogiar aqui, levando alimentação, levando um chocolate, levando um café, às famílias desabrigadas do nosso município, e é esse momento, sim, unirmos força sem medo da crítica. Mas hoje o elogio vai a nossos empresários. Olha, leva também ao nosso amigo do caminhão da carreta que está em Uruguaiana, pois onde a gente via as pessoas, as crianças, vereadora Márcia, subindo naquele passeio, olha, chorando de feliz nesse momento de dor que se encontra em sair das suas residências, poder um pouco de alegria que está sendo realizada por esses empresários, é muito agradecimento, sim. Realizando alimentação, vereador Egídio, a gente acompanhou vários vereadores e vereadoras realizando um trabalho social, de cunho social, e é nossa responsabilidade, sim, vereadora Márcia, ajudar a nossa comunidade. Não tem problema das críticas, não tem problema, porque só queríamos que esse Poder Legislativo estivesse hoje com esse plenário lotado, e não é culpa nossa, porque a gente está realizando o trabalho, sim. Então a gente não tem que ter medo das críticas e seguir fazendo, pois muitos que nos criticam não foram lá fazer um pouco do trabalho que nós realizamos no final de semana, com todo esse frio e chuva, levando um pouco de alimento às famílias. Estão os nossos jovens aqui, e eu peço, em nome do Poder Ativo de vocês, não é só o trabalho que vocês estão realizando na política, nem no Poder Legislativo. Tenham ideia, tenham sugestão e façam valer o papel de vocês na nossa sociedade. Pois sonhamos que pessoas que nem vocês, que hoje estão aqui, levem aos colegas de vocês da faculdade, que venham a esta casa. Esta casa está de portas abertas, porque a gente tem que ter transparência nos nossos atos. E através de pessoas que nem vocês, que hoje buscam um pouco de conhecimento, nós sonhamos com uma sociedade mais justa, uma sociedade que queira participar. Não é culpa nossa, é culpa de alguns políticos, mas quando nós estamos aqui dando a nossa cara a tapa e querendo realizar uma democracia com a qual nós fomos eleitos, exercer a democracia porque fomos eleitos pela nossa comunidade, é assim ter toda a responsabilidade de divulgar nossas ações. Então eu agradeço a palavra com o vereador Gildo Carvalho, que fará uso do período das comunicações.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, nesta sessão plenária da terça-feira, mas eu quero concordar plenamente com as palavras do vereador José Clemente Corrêa, concordando também com suas palavras hoje na condição de presidente, vereador José Alves, e quero começar destacando o trabalho do nosso Exército Brasileiro aqui em Uruguaiana, liderado pelo general Janjar, e também, vereador Clemente, me chocou ver críticas feitas ao Exército Brasileiro quando viaturas militares estavam submersas também. As críticas estavam sendo feitas por incompetência dos militares que ali estavam. Se as viaturas estavam submersas, é porque eles estavam ali salvando vidas, arriscando suas vidas naquela operação. Então são críticas de pessoas insensíveis, sem escrúpulo, sem sentimento algum e sem reconhecimento pelo momento difícil que vive hoje o nosso país. E quando generalizam e atingem o Exército Brasileiro, não significa que todos eles concordem com alguns generais que hoje apoiam quem, no entendimento da grande população brasileira, não deveriam estar apoiando. Mas isso é outra questão política que não cabe nesse momento nós aqui estarmos debatendo. Agora eu quero particularizar e voltar do cenário que atinge hoje o estado do Rio Grande do Sul, a nossa Uruguaiana. Quero destacar o trabalho do coordenador da Defesa Civil, Paulo Wolters. Quero destacar o trabalho da Secretaria de Ação Social. Quero destacar o grande trabalho da Secretaria da Infraestrutura, abnegados, guerreiros, exauridos que estão, eu tenho conversado com esses, hoje, representantes do poder público, e que estão nesta missão dioturnamente, não só durante o dia, mas dedicados plenamente a esta ação de atender as pessoas flageladas pelas cheias do Rio Uruguai, que graças a Deus está agora voltando ao seu nível, porque já começou a baixar rapidamente, essa é a grande notícia que temos. Então, é um reconhecimento que eu quero fazer a esses heróis abnegados que dedicaram toda a sua força para que fosse minimizado esse quadro que nos atinge plenamente, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gildo Carvalho. A vereadora Márcia Fumagalli fará uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e também nas redes sociais.
Eu só quero destacar e deixar aqui registrado também o nosso reconhecimento, a nossa gratidão ao município de Uruguaiana, à gestão municipal, essa comunidade solidária, essa comunidade consciente, essa comunidade que também se preocupou com os seus animais, porque a gente acompanha nas redes sociais a quantidade de animais resgatados dos telhados, animais que ficaram presos dentro das casas, ilhados, em que hoje a gente vê que estão realizando o salvamento desses animais, são 6 mil, 8 mil animais, que ficaram para trás. Uruguaiana foi uma cidade que ninguém ficou para trás, nem os animais, as famílias pegaram embaixo do braço o seu gato, o seu cachorro, e saíram das suas residências antecipadamente. Foi um trabalho realizado pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana de prevenção, onde, de forma muito cedo, já foi organizado todo um atendimento, um sistema de amparo, acolhimento a essas famílias. E a gente vem acompanhando o trabalho dos protetores, das secretarias, da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, que tem providenciado ao cadastramento, castração dos animais, alimentação, abrigo. Então, a gente fica muito feliz de ver, acompanhar que no município de Uruguaiana os animais também foram atendidos, também houve essa preocupação das suas famílias. Porque para a maioria das famílias, os animais fazem parte da família também. Então, a gente vê nos abrigos os animais nas casinhas, os animais acolhidos, com atendimento médico veterinário, com medicação, com alimentação. E isso é muito bacana, vereador Juca, porque isso foi todo um sistema organizado de prevenir que não aconteça mortes, nenhuma morte, porque toda vida importa. Toda vida importa e ninguém fica para trás. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos, para uso das comunicações.
Obrigado, senhor presidente. Alguns temas que eu acredito serem válidos, nós trazermos nesse momento de consternação que todos passamos, 150 mortos no nosso estado, e nosso estado que não voltará a ser como antes. Nós não... O Rio Grande do Sul, como nós o conhecíamos, não existe mais. Alguns municípios simplesmente foram varridos do mapa, e outros tantos municípios que perderam seus acessos, estão revendo seu plano diretor, estão revendo a construção, a reconstrução das suas cidades, e ainda sem previsão de baixa em alguns rios. O Rio dos Sinos voltou a subir, o Guaíba, a previsão mais otimista é que o lago Guaíba tenha redução nas águas daqui 30 dias, é a previsão mais otimista. Então, analisando algumas imagens e recebendo alguns vídeos, nós podemos ter uma ideia do impacto, ter uma noção do que ocorreu em outros municípios. A Caxias hoje convive com os deslizamentos. Para a gente ter uma base, São Leopoldo tem 100 mil pessoas fora das suas casas. É quase Uruguaiana completa, 100 mil pessoas fora das suas casas no município de São Leopoldo. Tem a possibilidade da barragem de Salto em São Francisco de Paula de romper a qualquer momento, e os moradores foram orientados a deixar suas residências. E assim, Pelotas já está em calamidade pública por causa da suba da Lagoa dos Patos. As chuvas devem arrefecer hoje, mas voltam na sexta e no sábado. É um cenário que, para nós, aqui no Rio Grande do Sul, sempre foi muito distante. Né? Nós nunca vivemos... Quando nós víamos as tragédias climáticas, sempre eram muito, muito distantes. E, a partir de agora, de alguns meses para cá, nós começamos a conviver. E nosso município também foi afetado. Claro que, dada a proporção, que a nossa cheia tem características diferentes, nós não temos enxurradas... O nosso rio cresce num volume que nós conseguimos acompanhar. Não necessitamos de alerta por alto-falantes, São questões de precaução que acabam nos afetando como cidadãos, mas não na mesma proporção que aconteceram em outros municípios. 450 dos 497 municípios do estado foram afetados pela cheia. A dívida do Rio Grande do Sul, que tem origem nos anos 90, hoje é de quase 100 bilhões de reais com o governo federal. E, infelizmente, não há perspectiva de anistia dessa dívida. No dia de ontem, o governo federal deliberou que a nossa dívida é a dívida do nosso estado. Seja suspensa, seja criada uma vacância durante um período de 3 anos, 36 meses, 36 parcelas dessa dívida, em que os juros também ficariam estagnados, e nós teríamos essa carência de 3 anos para não pagamento da dívida. Não basta. Inclusive, presidente, colegas das bancadas, né, que nós possamos fazer um encaminhamento ao governo federal naquilo que nos compete, seja para os nossos deputados, seja para os nossos, para as nossas lideranças, que haja, no mínimo, um significativo desconto na dívida do estado. E, ao mesmo tempo, em que a nossa preocupação, já debatida informalmente, com a questão das seguradoras, de como será aportado recurso nas seguradoras, que, obviamente, se não houver um aporte de recurso, virão a falência. E vindo a falência, o problema das seguradoras falindo não são as seguradoras, o problema são os segurados, porque elas não vão cobrir os segurados. Então, são alguns pontos que a gente traz para debate, traz para conversa, que eu não... Nós não temos dados para ter otimismo nesse momento, nós temos dados para ter muito trabalho. Também em relação à utilização do fundo eleitoral para a reconstrução do estado, é importante, tem que ser feito esse debate. A anistia das dívidas dos municípios, a incorporação, ou seja, a União comprando a dívida dos municípios, a dívida consolidada do Uruguai é 200 milhões. Claro que o Uruguai não foi tão afetado, mas pega outros municípios que foram e que têm dívida. Então, a compra dessas dívidas por parte da União e tantos outros fatores que podem ajudar na reconstrução. Que o Rio Grande do Sul não será mais como era e vai levar muito tempo para que nós tenhamos uma reorganização. Quem conhece ali aquele trecho, quando a gente chega aqui da fronteira lá em Porto Alegre, ali está tudo debaixo d'água. Rodoviária, Avenida Mauá, aquele centro histórico, está tudo debaixo d'água. E outra questão, que aí nós como parlamento devemos compreender, o planejamento urbano de longo prazo. E não, mas a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. Não é o momento de buscar culpados, mas nós temos que começar a planejar. No caso de Porto Alegre, a maior rodoviária do sul do Brasil e o maior aeroporto do sul do Brasil estão dentro da linha da enchente. Então, tu acaba prejudicando toda a logística e, óbvio que não é o momento da gente aprofundar o debate em relação a eles, mas em relação a nós. O plano diretor já deveria estar nessa casa sendo debatido, ele vence em agosto, ainda não chegou, não sei o que houve. E nós temos que debater para a Uruguaiana essas novas realidades. Agradeço, presidente, e concluo com muita fé em Deus, com muita confiança que nós somos muito fortes e valentes e o Rio Grande do Sul vai conseguir sair dessa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos e os colegas vereadores que fizeram uso da palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, pedimos que Deus abençoe a nossa Uruguaiana e empatia entre todos. Declaramos encerrada a 28ª reunião ordinária deste ano de 2024.